A Engenharia Rádio.
Há 20 anos, uma obra-prima musical era lançada, OK Computer, da autoria de Radiohead. O grupo britânico haveria na altura tomado um passo ambicioso com o lançamento deste disco, afinando todo o processo artístico que marcou o bem-sucedido The Band, antecessor de OK Computer, e como tal, distanciando-se vez daquilo a que o sucesso de Creep os queria condenar. A banda iniciou o projeto com uma ideia fundamental em mente, fazerem tudo eles próprios, ideia que surgiu da nostalgia que guardavam dos tempos em que o grupo se juntou pela primeira vez, criando de volta aquele sentimento de liberdade, aquela autonomia, sem datas limite e sem autocensura. Para isso, iriam montar o próprio estúdio de gravação e para tal iriam contar com a ajuda do, na altura, assistente técnico e engenheiro de som da banda, Nigel Godrich. Nigel tinha já ajudado a banda a gravar Talk Show Host, um b-side para The Band, e também Lucky, um dos temas de OK Computer. Lucky foi a primeira canção do álbum a surgir, já que tinha sido previamente lançada num projeto de Brian Eno, a compilação Help, que contava com o contributo de diversos grupos e artistas musicais na tentativa de angariação de fundos para ajuda às vítimas da Guerra da Bósnia. Contudo, a compilação esteve longe de qualquer sucesso comercial, mas trouxe Lucky, e Lucky era uma novidade no catálogo de Radiohead, uma canção sobre o sobreviver a um acidente aéreo, onde pairava um tom sombrio, praticamente nunca antes explorado pelos rapazes de Oxford. Foi o marco inicial no construir de OK Computer, já que, apesar do insucesso, era um tema pelo qual a banda tinha um carinho especial. Na primeira vez que Tom York ouviu o resultado final, começou mesmo a chorar, pois dizia ter sido a melhor coisa que tinham feito até à data. E como a equipa que ganha não se mexe, Nigel, o produtor de Lucky, chegou a ser promovido a produtor de OK Computer e revelou-se essencial no sucesso deste. As comparações a George Martin tornaram-se inevitáveis, sendo mesmo apelidado do sexto Radiohead. Ser parte da mesma faixa etária da banda e partilharem da mesma mentalidade certamente ajudou a um excelente entendimento que se estende até aos dias de hoje. O grupo, na altura, sabia que este álbum era um passo que tinham que dar, quer resultasse ou não, e Nigel opinava exatamente o mesmo, afirmando: não importa como chegar lá, desde que cheguem lá. As gravações deram-se então num estúdio montado pelos próprios numa propriedade emprestada pela atriz Jane Seymour, uma mansão do século XVI, e em parte responsável pelo som frio e sombrio do disco. O processo de gravação foi maioritariamente ao vivo, com um mínimo overdub, com o objetivo de dar um sentido natural e especial à gravação. O que era gravado seria então ouvido e posteriormente separavam-se os momentos mais mágicos, muito à imagem do processo de gravação dos pioneiros do krautrock, os Can. OK Computer medita sobretudo nos efeitos alienatórios da vida e tecnologias modernas, tudo visto num sentido amplo, onde imagens, ideias e sons se misturam e trazem o reconhecer das ansiedades do mundo real e dos medos de cada um. Apesar de parecer transmitir uma temática global, os membros da banda não classificam o álbum como conceptual, até porque, segundo os próprios, surgiu de vários fragmentos e foi, em parte, bem aleatório. Contudo, admitem ainda a existência de uma certa continuidade. Rejeitam ainda ligações ao art rock ou ao rock progressivo, e apesar de OK Computer ser etiquetado várias vezes como o Dark Side of the Moon nos anos 90, os membros explicam que a sonoridade calhou como calhou graças às influências de cada um. E é no tópico de influências que surge Bitches Brew, obra quintessencial de Miles Davis, álbum que, segundo Tom York, era algo que primeiro soa caótico e nauseante, mas depois algo de incrível acontece. É o acompanhar da construção de qualquer coisa e por fim vê-la ser destruída. E para o vocalista, toda esta descrição assenta ao núcleo daquilo que é OK Computer. Mas Bitches Brew, para além de estar presente em conceito, está também presente na música propriamente tocada. Caso disso é Subterranean Homesick Alien, onde o jazz do piano elétrico sobressai numa música com um contorno sonoro assombrado e de forma livre. O título é um claro tributo a Bob Dylan e à sua canção Subterranean Homesick Blues, enquanto a letra é uma mensagem de conforto e simpatia para com todas as formas extraterrestres presas no nosso planeta. É também fruto de uma vertente literária estudada por Thom Yorke, que se baseia na contextualização humorística de aspectos mundanos da vida humana sobre a perspectiva de um extraterrestre. O que faz lembrar Douglas Adams e o seu livro The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, obra também ela muito presente em OK Computer, desde logo no próprio título do disco, que se trata de uma fala de uma das personagens da comédia de ficção científica de Adams. OK Computer era de resto o primeiro título de Palo Alto, um dos b-sides do álbum. Mas a frase começou a ganhar ressonância e significado com o que a banda estava a produzir e, como tal, todos acordaram que fazia todo sentido ser o título do álbum. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy é sobretudo importante em Paranoid Android, um tema musicalmente complexo de art rock progressivo, inspirado pelo modelo de Happiness is a Warm Gun dos Beatles, no que toca à junção de várias peças inacabadas numa só faixa e inspirada também pelo modelo que os Pixies utilizaram em quebrar os tempos musicais nas suas canções. Marvin, The Paranoid Android, personagem da obra de Douglas Adams, vê assim a sua alcunha ligada à canção que, apesar da sua longa duração, serviu de primeiro single a OK Computer. O título faz todo sentido, já que Marvin era o meio pelo qual Douglas Adams transmitia pensamentos à primeira vista engraçados, mas sobretudo repletos de carga emocional, tal como a letra desta canção. A história da sua origem é bem conhecida. Provém de um dia em que Thom Yorke estava num bar e assistiu a esta Kicking, Squealing, Gucci, Little Piggy fazer um escândalo por terem sujado o seu vestido. Em quase 7 minutos de heresia, ilusão, suor e delírio poético, Yorke descreve todo o episódio numa excelente maneira pitoresca. Este era, aliás, um dos objetivos de York. Os temas das músicas partem de polaroides guardadas na mente do vocalista, como explica o próprio. Ocorreu uma externalização da análise do mundo entre as letras em The Band e em OK Computer. Passou-se de escrita sobre conflitos internos para a escrita que é de sorte que se passa à volta do narrador. E é assim que a banda construiu o álbum. Cada música representa um narrador diferente. São diferentes personagens e, para tal, York tentou até dar-lhes diferentes vozes. Todo este processo é baseado na forma em como John Lennon relata os acontecimentos como testemunha, em A Day in the Life, estar sentado a ver e a escrever o que se vê, sem sequer comentar, porque, segundo Yorke, não vale a pena. Exemplifica com Electioneering, faixa número 8 do álbum, uma malha rock bem estridente, a canção mais política do disco, numa crítica a Tony Blair, o então primeiro-ministro britânico. Não é preciso dizer nada sobre política ou sobre o FMI, continua Yorke. É só escrever exatamente essas palavras, política, FMI, e quem está a par sabe o que está no subtexto. Da panóplia de imagens ligadas ao disco, escolhidas pela banda, é possível encontrar uma onde no mural se pode descortinar a frase "Vota idiota", por cima de uma descrição que traduzida diz "É difícil combater a mediocridade". Bastante apropriado. Antes de Electioneering, porém, surge um dos temas mais icónicos do disco, a minimalista Fitter, Happier. Nos vocais está Fred, voz gerada por um computador Macintosh que dá uma emoção especial à letra, e é apenas acompanhado por um piano e um violino bem em pano de fundo. A letra surgiu de uma altura em que York não conseguia escrever nada, apenas listas. Uma delas foi a letra deste tema, a letra mais deprimente que York se lembra de ter escrito até à altura. Keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then. We'll frequently check credit at Morrow, Bank, Hole in Wall, Favors for Favors, Fond but not in love, Charity standing orders, on Sundays Reading Road Supermarket. No killing lots or putting boiling water on the hands, car wash. Apesar da muita melancolia envolvente em OK Computer, há sempre uma sensação de esperança que predomina no final de cada faixa. Let Down é exemplo disso mesmo. A música tem um arranjo extremamente complexo, o que é comprovado pelas raríssimas ocasiões em que é tocada ao vivo, já que os elementos da banda tocam em diferentes tempos musicais, todos ao mesmo tempo. A faixa contém as letras mais pesadas do álbum, envolvendo-o entre o apreciar dos momentos de aborrecimento e o distanciamento do mundo, mas mesmo assim deixando flutuar um espírito positivo. As qualidades líricas de Thom Yorke surpreenderam até os próprios colegas de grupo nesta música. Muito se pode dizer apenas com dois adjetivos e uma conjugação. Nesta canção, existe uma grande atmosfera de medo na voz do narrador. E medo é outros temas centrais de OK Computer, seja medo do consumismo excessivo, medo da alienação social, medo de políticas doentias. E se de medo falamos, falemos de Climbing Up the Walls, tema brilhantemente assustador sobre um monstro no nosso armário ou debaixo da nossa cama, e que, aproveitando isso, aborda o conceito de demência. O tema conta com uma fabulosa secção de cordas orquestrada por Johnny Greenwood, o primeiro achego do guitarrista ao trabalho com orquestras, que mais tarde iria estender-se até à indústria do cinema em composições de bandas sonoras. Johnny Greenwood diz mesmo que se fartou de serem usados sempre os mesmos arranjos de cordas desde o tempo de Eleanor Rigby dos Beatles, que, na sua opinião, havia sido a última evolução no que toca a este assunto. Talvez por esta veemência é que Nick Kent, da revista cultural Mojo, na altura escreveu: daqui a 20 anos aposto que OK Computer vai ser visto como o disco-chave de 1997, o disco que levou o rock em frente, em vez de se limitar a copiar e reciclar de maneira artística estruturas concebidas no início da era rock. E podemos dizer que Nick Kent acertou em cheio. Mas depois da tempestade caótica em Climbing Up the Walls, Radiohead oferece-nos um pedido de desculpas com No Surprises, uma canção de embalar. Contudo, Radiohead não podia oferecer algo tão amigável e feliz de mão beijada, e na letra desta música abordam temas como o suicídio e a tentativa de alguém a querer conter a sua vida sem ser capaz. É utilizado este contraste entre a bela e amável música e a sombria e deprimente letra. Contraste é, aliás, algo que surge em peso em OK Computer, como por exemplo em Airbag. Este tema pesado e claustrofóbico que iniciou o álbum de uma forma espontânea, contendo uma letra onde York tenta mostrar que devemos ter algum sentido de humor sobre a morte, tem no som o seu contraste. Ele está entre as novas possibilidades tecnológicas musicais e a sonoridade clássica das guitarras. Uma batida inspirada pelos ritmos de DJ Shadow, desvenda por trás remanescências de uns Pink Floyd primitivos, se bem que mais melancólicos, e ainda de um krautrock dos Can ou de Faust. Aproveitando a onda de influências nomeadas, passo para falar de Ennio Morricone, que inspirou grande parte da atmosfera do álbum, sobretudo a faixa Exit Music for a Film, escrita a pedido do realizador Baz Luhrmann para a sua adaptação para cinema de Romeo e Julieta. Foi a primeira canção que fez sentido a York, diz o vocalista, que todas as notas ressonavam bem. Isso deu lugar a um sentimento de orgulho e uma sensação de que se calhar a banda estava num bom caminho. Pouco depois no álbum surge Karma Police, tema que York acha muito engraçado e que surgiu de uma inside joke da banda. O tema empresta uma harmonia beatalesca, sobretudo a partir do meio da canção. A letra é um pouco inclusiva, mas York diz mesmo que todas as letras do álbum encaixam em tudo e em nada ao mesmo tempo. Tanto parecem importantes como irrelevantes. Em tudo. Ou em muita coisa, encaixa a faixa final do álbum, The Tourist, música da autoria de Johnny Greenwood, onde há muito espaço, onde, palavras do próprio, foi deixada de parte a necessidade de ter um novo elemento na música a cada 3 segundos. É uma faixa que espelha a calma que se sente dentro de um comboio que viaja a alta velocidade. É também um meio para abrandar o álbum, que em todos os temas anteriores estava misturado em mil e um sons. A letra é dirigida de York para si mesmo, um pedido para se acalmar depois de tanto trabalho. É também confirmada a continuidade do álbum, onde o Amen Slowdown precede a Airbag, que lhe salvou a vida, completando assim um ciclo. OK Computer terá uma reedição especial já dia 23 de junho, uma box set comemorativa dos 20 anos do disco, onde, para além de versões remasterizadas do álbum e dos B-sides, se podem contar com temas inéditos como os favoritos dos fãs Lift e Manowar, para além de um extenso catálogo de arte e um diário de Tom York, entre outras coisas. OK Computer é sim um álbum incontornável, talvez complexo, não de fácil escuta, mas certamente uma obra para ser relembrada. Não se serve de espelho, tenta ser sim algo repleto de boa música, com a qual o público se relaciona e identifica na visão tão certeira que nos dá do mundo. E acima de tudo, é um disco marcante mesmo passados 20 anos, porque na verdade, definiu uma era e uma geração que ainda não tinham começado.